Um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz, satisfeito, com sono? Não é, Fernando? Com sono ainda? Tomou o café, tem dado mais sono ainda ou não? Que como toma o café, dá vontade de dormir de novo, né? Vontade de dormir. Amém. E aí, o que Deus tem falado com a gente? O que Deus tem falado conosco? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Quem é mesmo? Erickson? O Erickson é mais corajoso. Tem. Vitor? Quem quer falar? Levanta a mão aí, irmã. Elias, o que, é que Deus está falando com a gente, conosco? Nós começamos falando sobre a família. Então nós estamos continuando falando. Continuando. O assunto continua. É sobre a família. A família nossa, e da a visão do Magrão lá, é o somatório das nossas famílias é que dá a família de Deus, né? E Deus, a casa de Deus somos nós, as nossas famílias que juntando dá o Monte Sião, a casa de Deus, a família de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, nós temos que cuidar das nossas casas, cuidar das nossas famílias. Se eu cuidar bem da minha casa, se eu cuidar bem, se cada um cuidar bem da sua casa, nós estaremos cuidando da igreja. Então, que cada um cuide bem da sua casa. Não precisava mais nada. Não precisava mais nada. Amém? A saúde da sua casa, a saúde da igreja. Então, se nós descuidarmos em relação às nossas casas, nós estaremos prejudicando a igreja. Então, quando não sei se vocês já perceberam, quando começa a surgir um problema numa casa, de repente, é igual dengue, né? Começa a surgir um problema numa casa, de repente passa para outra casa, de repente passa para outra casa, e aí sai espalhando a coisa. Outra coisa é interessante é o seguinte, que se Deus não mostrar, se Deus não abrir os nossos olhos, a gente não vê nada errado. É como se não tivesse nada errado, como se tivesse tudo certinho, a gente não vê as coisas erradas, Deus vê. É por isso que a gente precisa, então, do Espírito de Deus. Porque o único que realmente enxerga e vê o mundo espiritual, principalmente, né? Agora mesmo o Judá estava contando aqui um sonho que ele teve de como é que é, Judá? Era mais ou menos assim. Aí, pega aí.
Era um homem que seduzia a Bárbara e a Raquel.
O homem o quê?
Seduzia. Tipo, chantageava elas. Ah. E ele aliciava a Raquel no sonho. Aí eu...
Lembra ontem que a Bárbara falou que... Nós falamos que... Será que os pais têm perdido o controle sobre os filhos, né? Aí a Bárbara já falou que já perdeu da menininha dela. Tem 2 anos, 3 anos? 2? Pois é, mas é claro que ela está brincando, né? É, mas aí no sonho do Judá, já mostrava assim que esse homem, que certamente não é homem, é um inimigo, ou seja, um espírito, talvez através de um homem, fazia o quê? Perturbava a menininha e a mãe. E ele não via. Mas Deus está vendo. Eu estava dizendo para ele o seguinte, que a gente não percebe. Aí depois, aí o homem tem aquela falsa ideia de que a casa dele está sob controle. O homem, de um modo geral, tem essa falsa ideia de que a casa dele está sob controle. Né? E depois a casa cai. E quando cai, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, ele edificou sobre a areia porque ele achava que estava bem, estava ficando certo. Ninguém admite que está fazendo a coisa errada, não. Ninguém admite que está fazendo errado. Acha que está fazendo certo. Você acha que o Judá está achando que ele está fazendo errado? Está não, está fazendo certo. No entanto, vai lá, conta o sonho.
Aí eu vi aquilo e aí eu ficava desesperado, só que é como se eu tivesse deitado vendo aquilo. E eu não conseguia fazer nada.
É como se tivesse o quê?
Deitado, eu estava deitado.
Nossa, sonho é ruim demais, né? Não? A dona Maura estava reclamando, dona Maura, o pessoal lá atrás, o nosso som realmente ele é muito ruim, mas não tem jeito de consertar, não é problema dos meninos, não é, porque não tem jeito mesmo, a gente já desistiu do som, nós vamos tentar inverter assim, fazer assim para ver se funciona. Eu não entendo o que vocês falam aí. Vocês entendem o que eu falo? Entende? Eu não entendo o que vocês falam.
Aí eu estava deitado vendo o sonho e ficava desesperado. Aí só que eu não conseguia fazer nada, não conseguia me mexer. Aí o senhor aparecia no portão.
Quem apareceu?
O senhor aparecia no portão.
Um senhor?
O senhor.
O senhor?
O irmão Rocine aparecia no portão e falava assim: eu permiti você ver isso. Só que eu posso te ajudar, deixa eu entrar. Aí como se fosse um portão gradeado, eu escutava o senhor deitado, né? Uhum. Aí eu falava lá deitado, pode entrar. Aí o senhor entrava, quando o senhor entrava na sala, o senhor se transformava num homem de branco enorme, que para caber o senhor tinha que estar ajoelhado. Aí o senhor pedia para me dar a mão pro senhor. Aí quando dava a mão pro senhor, aí eu conseguia me mexer, conseguia, como se aliviasse.
Pois é. Então vocês entenderam o quê? Que ele estava vendo tudo? Estava não. Ele estava sem força, sem reação. E o pessoal trabalhando, o inimigo trabalhando a casa dele. A casa dele ainda bem não começou, né? A casa dele ainda bem não começou. Amém? Então, aquelas casas aí estão começando agora. Né? Tem ali o Felipe, a Nayane, né? Tem o Sérgio Henrique, que que mais? Ali a Rodrigo ali com a Amanda. Tem muitas casas que estão começando, a própria Lorena com o Alessandro. Casas estão começando, a Lorena ali com o João. Imagina, por exemplo, a casa do Judá ainda bem não começou. A família dele ainda bem não começou. Mas agora, agora, é agora. A base, o alicerce, a fundação da casa deles é agora. Amém? É agora que parece que está tudo menininha, pequenininha, bonitinha. Está na mão de um, na mão do outro, na mão do um, na mão do outro. Joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá, engraçadinha. Tudo que faz é bonitinho. Já sabe mexer no celular, não sabe? Sabe mexer no celular, já fala isso, já fala aquilo. Aí a avó acha bonitinho, o vô acha bonitinho, a tia acha interessante. E um passa daqui, outro dali. Né? E ele não está vendo. Ele está vendo? Ele não está vendo. Vocês concordam que a gente tem esse defeito, esse grave defeito? Aí quando vai mais em cima, que começa a vir os ventos, tempestades, etc. tal, que aí a gente vai perceber que houve falha, houve erro. Aí os filhos, nós estamos falando ontem, os filhos não obedecem os pais. Os filhos não obedecem os pais. Os filhos são desobedientes aos pais. Então, nessa época, nesse dia, nosso, foi comentado. Agora, nós falamos, daquela relação de coisas erradas, estava a desobediência dos filhos aos pais e mães. Mas a pergunta é, eles são desobedientes, por quê? Por que eles são desobedientes? Dá o microfone aí para o pessoal responder. Então nós estamos continuando falando sobre a família, a casa. A casa é o marido, a mulher. Então, às vezes a mulher está aí preocupada, o marido, não tem nada contra a mulher, nem contra o homem, não, viu, gente? É só questão de detalhes. E o homem está preocupado com o quê? E a mulher está preocupada com o quê? O Judá sai para trabalhar, tal, sei o quê. Quer o uniforme dele sempre arrumado, quer as coisas dele sempre arrumadas, tal, etc. Pega serviço. Está o dia inteiro lá, etc. Às vezes tem plantão, às vezes tem alguma coisa, né, Judá? Se bem que trabalha muito pouco lá, o pessoal do bombeiro. Trabalha um pouquinho, fica uma semana de folga. Não é, Celinho? O nosso caso não, era uma mão de obra lascada para poder pegar um dia de folga. Levantava 6 horas da manhã, vinha para casa 6 horas da tarde. Mas aí o homem sai, o homem fica preocupado. O homem, o Vitor não está preocupado com a casa dele. Ele está preocupado com a empresa, com o dinheiro. com a empresa dele, porque eu tenho que pagar os boletos, eu tenho que pagar as duplicatas. O Luiz Mala aí, ele estava falando para mim ontem, é o caminhão que quebrou, é o motorista que não veio, tem que levar o compromisso de levar o material ali naquele lugar, está faltando tal material, tem que comprar isso, etc. E ele ainda está inventando mais ainda, ele ainda está inventando mais coisas, né? Não? Ele sai, que hora que ele sai? De casa? Quanto? 6 horas da manhã. Que hora que ele chega, Jéssica? Não tem hora. Não tem hora. Almoça que hora? Não almoça em casa. Mas esse é o empresário bem sucedido, sabia? Esse é o empresário bem sucedido. Que trabalha no mínimo 12 horas por dia. Até o Arthur me falou esse dia do negócio, eu pedi para ele mandar para mim, não mandou, mandou, Vitor? Mandou para você, não? Aquela, não sei o que do empresário. Quem tem isso? Ninguém tem aqui, não é, não? Que fala lá que o empresário, compara, que o funcionário trabalha 8 horas, se ele trabalhar 1 hora a mais, é hora extra. Okay, então. E o empresário? O empresário é 12 horas por dia, não tem hora extra, não tem 13º, não tem férias, não tem descanso remunerado, não tem nada, tem, Luiz Mato? Não tem, ele não tem direito a nada. Mas, normalmente, olha lá, o João está chegando, o Carlos. Olha lá. Como é que é, cara? Falando mal dos empresários aqui, o cara chega. Olha lá, não tem nem cabelo mais na cabeça. Mas é assim mesmo. Agora, você tem tempo para sua casa, para sua família? O Judá ainda bem não começou, está aí, ó. Ele está ainda assim, meio tonto ainda com o namoro dele. Está meio assim, meio perdido. Até hoje não sei, acho que ele não descobriu ainda que casou. Imagina a barba. Né? Se ele está desse jeito, imagina a barba. Ele tem tempo para a casa dele, Ramiro? O que você precisa fazer para a sua casa? Não é assim? A gente não vai botando filho no mundo e tal, e pega a mulher ali e tal, e nessa idade, novos, você está novo, como é o caso do Luiz Maia e a Jéssica ali, os dois menininhos dele novinhos, o Luiz Maia sai de manhã, ele só volta de noite. E aí? E a Jéssica não pode nem achar ruim, não. A Jéssica não tem o direito de achar ruim, não. Tem, Jéssica? Você reclamar, ele não fica bravo? Está trabalhando. Será que não é para trabalhar? É só trabalhar, não sei o quê. Você não está vendo a dificuldade que está lá? Aí você vem com esse cartão de crédito nessa altura. E mais isso, e mais aquilo. É só pedir dinheiro. Lá na área de gestão, né, Rosa? Lá para o seu lado. O homem sempre quer ter direito, ele acha que ele sabe que ele está trabalhando, tem não sei o quê, que pá, etc. Lá no Vilmar, lá no, em Mineiros, é diferente. Lá no Vilmar e a Edma é diferente, não é, Edma? Acabou que sai com aquela coisa e tal, como se ele fosse o rei da cocada. E a mulher... Quantas não saem também? Quantas não saem também? A Jéssica ainda fica, a Edmund ainda fica. Mas quantas não saem também? Aí eu peço, eu pergunto, e a casa? E a família? Né? Como é que fica a casa? Aí os filhos, por que os filhos são desobedientes? Dá o microfone aí pro pessoal. Por que os filhos dessa geração? Por que os filhos dessa geração, desta geração, são desobedientes? Alguma coisa, se não acha que alguma coisa está errada? Alguma coisa contribui para isso? Para que seu filho não te obedeça? Porque a casa é marido, mulher, filhos. A família, a casa, a família. Naquele lá, aquele, algum tempo atrás, quando os filhos eram obedientes, alguma coisa também acontecia para que eles fossem obedientes. Agora, se hoje os filhos são desobedientes, eu pergunto, será que alguma coisa não está acontecendo com o casal? Será que alguma coisa não está acontecendo com o casal para que os filhos sejam desobedientes? A pergunta então é, por que os filhos hoje são desobedientes? Amém? Quem quer responder, pega aí. Se não quiserem responder, é porque vocês não estão querendo nada, com nada. Amém? Mas se vocês quiserem ajudar, pega, fala, dá uma opinião. Eu dou a minha opinião. Tá, eu quero a minha opinião também. Não é só o Nunes e o Erickson, não. Dá um, né? Olha lá.
Vou falar,
irmão.
Tem uns, só cortando aqui só um pouquinho. Tem uns que ainda nem tem filho. O caso aqui da Adriana, não tem ainda filho, está vindo. Tem outros que nem casaram ainda. Mas tem gente que já está colhendo o fruto da desobediência. Vocês concordam? Tem aqui entre nós casais que já estão colhendo o fruto, ou seja, que já perderam o controle sobre seus filhos, que não, se o seu filho chegar do jeito que ele chegar, você tem que aceitar. O filho, do jeito que ele chegar, você tem que aceitar. Eu era menino, ainda bem criança ainda, e meu pai me botou para trabalhar no armazém lá. Eu fui trabalhar nesse armazém, e lá tinha um vidro com aquelas, você já viu aqueles, atenção, acorda, ferrinha dormindo, aqueles fios de, o que chama fumo de rolo, aí cortava os pedacinhos assim, bem pedacinhos assim, punha dentro de um vidro, aquelas pedacinhos de... E eu achei aquilo interessante, né? Eu peguei um rolinho daquele, um pedacinho daquele, e cheirando, achando gostoso, né, cheiroso, tal, etc. Pensei, inclusive, em chegar em casa, tal, e fazer um cigarrinho, experimentar. Porque eu vi o pessoal fazer, eu era bem criança, levei o rolinho para casa. No outro dia eu estava dormindo. Quando eu acordei, acordei assustado, o meu pai estava esfregando. Eu estava esfregando o rolinho no meu nariz. E eu, sem saber o que estava acontecendo, e tal, eu já comecei logo a chorar, e ele está esfregando. Entendeu? Vai voltar e vai colocar onde você achou. Onde você encontrou esse negócio, você vai voltar e botar lá. E nunca mais põe a mão nisso. Entendeu? Hoje os pais, filho entra e sai, tal, entra com maconha, sai com maconha, né, entra com droga, sai com droga. Os pais não têm nenhum controle sobre os filhos. Eu não sei onde eu botei o negocinho, só sei que o meu pai achou. Então os filhos temiam, respeitavam os pais. Tá, quem que pegou o microfone?
Aqui, irmão. É, amém, irmão. É igual Deus tem falado com nós, né? A família é composto pai, mãe e filho. E nos dias de hoje, eu falo por mim mesmo, a gente envolve tanto com o trabalho, o homem envolve tanto trabalho na questão de adquirir e tal, e ter as coisas, e conforto, e acaba ficando ausente da família, ausente de casa. O senhor contando aí, eu me recordando, todas as surras que eu levei, e eram surras bem dadas, foi do meu pai. Eu não lembro da minha mãe me bater. Então, ele, naquela época, ele trabalhava também muito, mas parece que não tinha essa ganância, eu vou falar ganância, essa vontade de ter as coisas igual a gente tem hoje. Então, eu lembro que quem corrigia mesmo era o meu pai. Minha mãe falava, mas quem chegava o chinelo era ele. E eu hoje, eu sinceramente, lá na minha casa, eu falo, oriento, mas precisaria de estar mais presente, precisaria de estar... de estar acompanhando mais.
Então, vamos ser mais direto. Por que os filhos hoje estão desobedecendo os pais? Você tem alguma ideia?
Ausência do pai. E também, claro, de tirar esse tempo para falar de Deus com o filho, porque eu acho que a salvação da família, eu tenho certeza, vai ser Deus, é Deus. Então eu acho que o pai está faltando um tempo para educar e falar de Deus para os filhos.
Amém. Outro, pega olha lá, o Magrão está querendo falar lá direto, gente, não vai contar a história não, mais rápido. É vapt-vupt.
Então, eu acho o seguinte, que quando a gente deixa a casa da gente ausente, igual você falou, a gente sai para trabalhar, e a gente está deixando muito os filhos da gente à mercê do mundo. Então, o mundo tem uma influência muito grande em cima da educação dos nossos filhos. É. Entendeu? Igual foi falado ontem da internet, da informação que chega muito rápido, né, à mente de uma criança, que com 2 anos já está deslizando o dedo no celular... Já tá, essas informações que chegavam para a gente com 10 anos, né, hoje chega muito rápido. Você vê que as crianças de hoje não brincam mais igual a gente brincava quando a gente era, né, quando a gente era pequeno. E os pais da gente, a gente tinha um temor.
Não, eu quero saber hoje.
Hoje. Então, eu acho que hoje a influência do mundo... A informação está chegando muito rápido às nossas crianças.
Então, por que você acha que os pais... Você dá a sua opinião, o outro dá a sua opinião, né? Com certeza deve ter muitos motivos, mas cada um pode dar a sua opinião. Olha, eu acho que é por isso. Eu penso que é por aquilo. Né? Então, o Magrão ali já falou dele?
Sim, eu falei. Na minha opinião, é a informação, as informações mundanas chegam muito rápido à mente das nossas crianças. Mudando, sim, o jeito delas pensarem, né? Porque o mundo não pensa igual a gente pensa, né?
Pronto, já concluiu?
Sim, o básico é isso aí.
É. Então pronto, então vamos passar para outro. Qual a sua opinião? Por que você acha que os filhos hoje não desobedecem? Será que é porque estão errados, os filhos estão errados? Aonde o defeito está? Então, o defeito está nos filhos.
Amém. Eu acredito que é a desobediência minha e da Marcela que influencia na vida da Rebeca.
Pronto. Outro. Então, hoje, o Judá aqui está tendo um sonho que ele estava... O que que ele estava? Deitado, estava deitado. Ele não estava vendo. Aí, Deus estava dizendo para ele, eu estou permitindo você ver. Eu estou permitindo você ver. Aí ele ficou sem força, ele ficou inerte, ele ficou sem força para fazer. Eu estou permitindo você ver. Você está vendo. Agora você está vendo. Você vai fazer se você quiser. Mas que você está vendo, está vendo. Porque nós vamos terminar o encontro aqui. Sabe o que vai acontecer? Nada. Sabia? Todo mundo vai falar, tomamos café, o café estava bom, a janta muito boa, etc. Tal. Foi muito bom, todo mundo bom, mas vai todo mundo continuar? Mesmo jeito, mesma coisa. Fazendo mesmo, ninguém vai tomar providência nenhuma. Ou vai? Vai? Amém. Tomara que Deus permita você ver e você faça alguma coisa. É. Que ainda é tempo de ver. Quem está com o microfone? Hã? Fala.
Eu acho que a minha falta de compromisso com Deus influencia muito.
Amém. Outro. A Carmen, isso. Muito bem, Carmen. Não é só o homem, não. A mulher tem que pegar também.
Eu acho que desde o início eu estava com vontade que entrasse nessa parte.
Nessa?
Nessa questão.
Ah.
Porque eu acho que é os pais, como o senhor deu o exemplo do pai do senhor. E eu lembro do meu. E eu acho que o problema é nós. Tá na gente. Porque, pelo menos na minha casa, sem querer lavar a roupa, já lavando, isso afetou demais. Sempre o bebezinho teve que trabalhar. Aí, nós, mães, eu acho que a gente deixa muito a desejar. Porque, às vezes, então... Se o celular, se as redes sociais faz mal para os filhos, faz mal para nós. Eu acho que aí o pai falta, porque não tem tempo, não vê as coisas em casa.
Isso, um detalhe importante. O pai não tem tempo, não vê as coisas que passam. Quando chega a tarde, a mãe... Não, também não tem nada para passar para o pai. Não tem nada, a mãe não tem nada para passar com o pai. Né? E o pai está cansado, dali ele já passa para a televisão, para deitar, para não sei o quê, para malhar, ainda tem que ir na academia, ainda tem que fazer isso, ainda tem que fazer aquilo, ainda tem que fazer... Pam, pam, pam. tanto de compromisso e tal, depois cama. Né? E aí vem o outro dia e um dia vai entendendo o outro. Pode continuar. É?
Minha opinião é essa. Somos nós que somos culpados.
É. Então, os filhos não são desobedientes à toa. Os filhos, a geração de hoje, filhos, de, lá falou assim, tempo trabalhoso, todo mundo trabalhando demais. Nunca se exigiu tanto trabalho, como o Luiz Mato está falando ali. É o caminhão que quebra, é o não sei o quê, é o motorista que falta. Você também fica quase doido aí com o seu negócio. Eu vejo lá também os meninos, o Rudá, a Suzane, o Ar, é uma loucura. E só às vezes pegar o filho para passear resolve? Só pegar o filho para passear vai resolver? Não é? Tempos trabalhosos, filhos desobedientes. Esse é que é o detalhe que eu percebi ali, quando eu lia, eu vi lá uma relação. Tempos trabalhosos, muito. Arrogância, soberba, pá. Filhos desobedientes. Então, é uma coisa que teria nos últimos dias. Agora, por que? Aí eu fiquei com a pergunta. Eu vou perguntar para os irmãos. Por que os filhos estão desobedientes? Aí nós perguntamos aqui na reunião. Os pais perderam o controle sobre seus filhos? Né? Hoje os filhos fazem do jeito que quer? Do jeito que quer. Eu quero, mas que dia que a coisa era desse jeito? Não era mesmo. Então é uma coisa da época, é do dia de hoje. Que os pais inverteu, né? Os valores inverteram. Os pais passaram a ser obedientes aos filhos. Hoje, se os pais não fizerem do jeito que os filhos querem, o que que acontece? Mas vai ser assim com Francisco? Como é que chama? João Francisquinho? Vai ser assim? Vai ser assim com a sua menina? Aí a gente pensa que não, a gente acha que não. Amém? Pois é, eu contei para eles aqui um caso, né, que aconteceu. Estava lá na mesa, Tainá, o Bruno. Eu contei um caso assim, lá, eu era também criança, e tinha um parente meu, chamava Boanerges Fleury. Ele tinha uma oficina mecânica, e tinha uma filha, tinha duas filhas, uma era paralítica, a outra filha, muito bonito, chamava Maura. Ou chama, né? Eu não sei se ela faleceu. Maura, bonita pra danar. E a Maura começou a namorar com um rapaz lá. Começou um negócio lá com um rapaz e o pai dela não queria. O pai dela falou não, que ele não queria aquilo. O homem realmente, o caboclo não era flor de cheirar, não. Chamava Flavi. Não é Flavi que eu falei? Foi? Você lembra o nome dela? Pois é, ele chamava Flavi. E ele realmente não era. E a cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo sabia das coisas. Que aquele caboclo lá não é flor de cheirar. Aí ele falou, que ele não queria. Aí ele lá trabalhando até mais tarde, como é o caso que nós estamos falando, já naquele tempo, na oficina mecânica de lá, trabalhando, mecânica de moto, aquelas motonas antigas, trabalhando lá até mais tarde. A casa dele era dividida, a oficina de um lado e a casa do outro. Eu saio da oficina e pergunto, cadê a Maura? Aí, cadê a Maura? Aí não achou a Maura. E sai na porta, Maura, cadê a Maura? Não sei o quê. E daqui ele já viu, lá no, do outro lado da praça, ele viu a Maura conversando lá com o rapaz lá. Ele gritou a Maura de cara e ela já sabia o pai que ela tinha, né? Ela correu. E ele foi atrás, mas de repente ele resolveu voltar. Ele foi também, ele andou correndo, tentando, mas aí ele resolveu voltar. Voltou, entrou na oficina, deu um tiro na cabeça. Nós morávamos perto, e meu pai ouviu, eram as 9 horas da noite, mais ou menos, meu pai ouviu o tiro, vem desce para lá correndo, eu fui atrás, e chega lá um homem morto. Qual é o problema? O que foi? Né? Aí eu estava dizendo, olha para você ver os valores, as coisas, como realmente mudaram. Ele certamente pensou, eu vou ficar desmoralizado na cidade. Aqui na praça, todo mundo viu eu gritar, minha filha, e ela não vi. Eu saí correndo atrás da minha filha. Amanhã eu vou ficar desmoralizado. Claro que foi um exagero. Claro que foi um exagero. Nós não estamos aprovando a atitude, não. Mas é que a gente quer mostrar é um relaxo que está hoje. Amém, gente? O que a gente quer mostrar é o relaxo que está hoje. Vocês concordam? É assim. Não estamos aprovando o exagero. Não estamos aprovando aquela situação. Estou mostrando. E aí as consequências, porque muitos de nós aqui podem pensar assim, mas e aí, daí? Não tem consequência? Tem. Principalmente espiritual. A consequência é que o céu está ficando cada vez mais difícil para alguém entrar. Porque a igreja, o povo de Deus, é constituído pelas famílias, pelas casas. Como que se tem hoje uma casa? Como que pode existir hoje uma casa com os valores bem declarados? Pai, mãe, marido, mulher, né? O varão, varoa, líder, governo, chefe. A gente não percebe esses valores estão sumindo. Mas não, deve ter uma razão, deve ter um motivo pelo qual os filhos não nos ouvem. Deve ter um motivo pelo qual o filho não te ouve, não te escuta, ou a filha não te escuta. Viu, cara? Tem que existir um motivo. Quem está com o microfone? Alguém gostaria de falar?
Eu queria perguntar como é que faz, se é a mesma pergunta do Senhor.
Como? É a mesma que o. Eu vou fazer essa pergunta para vocês.
Eu que te pergunto.
O que nós vamos fazer? Ontem nós falamos aqui no final. Nós falamos aqui. O que foi?
Não. É, levar os nossos problemas para Deus, falar com Ele. Ele que pode nos orientar agora. O que, que a gente deve fazer? Como que a gente vai proceder? Que já está nessa situação.
Pois é. Lembra quando Jesus chega e as mães começaram a chorar? Quando viram Jesus naquela situação, as mães elas, e Jesus respondeu: chora, não chore por mim, chore pelos seus filhos. Ele já sabia que lá na frente a coisa ia ser desse jeito. Botar seu filho para fora de casa, dar um tiro na cabeça como fez um homem lá, Boanerges. Agir com violência, vai resolver? Violência. A violência do pai com a mãe, que às vezes culpa a mãe, às vezes, sabe, coloca a responsabilidade em cima da mãe, como se a mãe fosse responsável. Então, nada de grosseria, de nada de violência, eu acredito que vai resolver. Pode falar, filho. Você?
Você, amor.
Não?
Deixa eu falar então. Não, amém. Eu acho que o caminho é esse, é buscar a Deus, é falar com Deus, né? Porque realmente a nossa situação, a minha situação que eu vejo, é porque a gente não enxerga as coisas que estão acontecendo dentro da casa da gente. A gente não vê. E muitas vezes a gente faz as mesmas coisas. Né, geralmente o homem trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai assistir televisão, vai mexer no celular, vai envolver com outras coisas, nem importa com que os filhos estão, né, o que está acontecendo dentro da casa. Uhum. Espera, deixa eu estar.
Não, eu estou tentando.
Eu tenho um testemunho para contar aqui, peraí. Então, igual foi mostrado no sonho ali do Judá, que eu achei interessante. Ele pediu ajuda para Deus. Deus mostrou para ele. E ele foi salvo por Deus. Deus mostrou aquela situação para ele. Uma vez eu estava até na cooperativa aqui de tarde, era já à noite. Aí me contaram uma visão que a Danusa e os meninos também precisavam de mim. Aí eu entendi que eu estava muito fora de casa. E eu tinha condições de ficar em casa. Então eu entendi quando Deus falou isso também. Nesse encontro, Deus confirmou mais ainda isso. Então eu acho que a nossa falta de entendimento, a falta de enxergar as coisas, né, isso atrapalha demais.
Tá dando pra ouvir aí?
Né, isso atrapalha demais, porque a gente não vê o que está acontecendo na nossa casa. Se Deus não abrir os nossos olhos, o tempo vai passando, a gente vai... Nesse tempo trabalhoso vai fazendo as nossas coisas e achando que está certo. Achando que tem razão.
Amém. Ramiro. Acordou? Acordou, Ramiro. Passa de mim esse cálice.
Passa de mim esse cálice.
Passa, Lázaro. Passa de mim esse cálice. Gilmar. Quem tem? Ah, pois é.
Não, é que a gente ontem foi para a mesa com esse questionamento, né?
Como?
Ontem a gente foi para a mesa com esse questionamento, né? Sobre a desobediência dos filhos. Por que que os filhos é desobediente? Aí a gente, assim, os dos outros eu não sei, eu sei da minha casa, né? Da minha filha. A gente fica, o Cleito trabalha o dia todo, eu trabalho o dia todo, então... Ela fica com a minha mãe. É a minha mãe que leva na escola, que busca na escola, que às vezes ajuda a fazer atividade de casa. Então ela tem... ela fica meio perdida, igual o senhor falou ontem. Ela fica assim... Quem que é o dono da casa, né? Quem que ela tem que obedecer? Então, a culpa dela ser desobediente é minha, é do Cleiton, não é dela. A gente chega em casa, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que ir fazer janta, o Cleiton vai organizar outras coisas. O tempo que a gente tem, o que, que a gente faz? Vai pro celular, quer descansar, quer deitar. Aí ela... E deixa ela ficar no telefone. Então, a culpa é dela? Não, é minha. Aí eu peguei e, semana passada, ela arrumou um negócio de não querer ir para a escola. Ah, minha cabeça está doendo, não sei o quê, e aquele rolo, sabe? Todo dia para a escola, uma confusão. E eu, como eu estava passando mal esses dias, né? Falei para minha mãe, não, tem que levar ela no hospital, aí para ver, porque capaz que ela deve estar com sinusite, alguma coisa, né? Minha mãe pegou, foi para levar ela no médico. E ela começava a chorar todo dia, já de noite ela já começava. Mãe, minha cabeça, minha cabeça. Falei, não, amanhã a vovó vai levar você no hospital. Mamãe, mas então ela podia me levar de tarde, porque eu gosto de dormir até mais tarde um pouco. Falei, ah, então você quer ir no médico na hora de ir para a escola? Não, você vai para a escola, a hora que você chegar da escola a vovó vai te levar. Então tá. Minha mãe levou ela no médico, fez o exame, não tinha nada. Só que eu fui pegar o telefone dela e fui olhar. Aí tinha um vídeo lá, porque ela já sabe ler e escrever, né? Cinco maneiras, cinco desculpas para inventar para o papai para não ir para a escola. E a desculpa era a dor de cabeça. Uma eu falei, olha para você ver como que as coisas é acontecendo dentro da casa da gente, realmente, não perdi o controle. Mas a culpa não é dela, é minha. E se Deus quiser, Deus está abrindo nossos olhos, a hora que sair daqui, eu espero que não continue a mesma coisa, que a gente vai ser diferente.
É. Então, a pessoa perguntou o que fazer. O Marquinhos ali perguntou o que fazer. O que, que a gente poderia fazer? É buscar Deus, falar com Deus, é fundamental. É fundamental. Porque Deus vai, só Deus pode realmente abrir os seus olhos. Vai buscar, chorar por Jerusalém. Como Jesus fez, ele deu a vida. Então, se nós não fizermos um esforço maior, você pode, às vezes, sacrificar o seu trabalho, mas não sacrifica a sua família, a sua casa. Entendeu? Na verdade, nós temos que priorizar um tempo, o tempo da nossa casa. Tem gente que o tempo que ele tem, ele gasta com outras coisas, com futebol, com academia, e não tem tempo para casa, não tem tempo para casa. Ou seja, ele não conversa, não é amigo dos filhos, não conversa com os filhos, sabe? Não sabe. Bastou a menina ali, a Jaqueline, dar uma olhada no celular. Bastou ela dar uma olhada no celular. Para ver, observar logo ali que estava acontecendo uma coisa. Conversar até mesmo com a esposa. Quando a gente acorda, às vezes a casa já caiu. Você acorda, aí a casa já caiu, não tem mais o que fazer. Não é? Não tem tempo. Não tem hora. Não tem controle sobre os filhos. A gente só recebe a ordem. Ó, tá aqui, ó, para pagar. Ó, tá aqui, para fazer isso. Ó, tá aqui, ó, venceu isso. Ó, venceu aquilo. E pau. E aí você fica nervoso, fica irado, porque realmente o mundo está exigindo de nós isso. Mas se nós não fizermos alguma coisa, isso vai nos engolir, vai nos destruir. Algumas coisas que a gente presta atenção. Por exemplo, a questão do celular. Você vai proibir o seu filho usar celular? Você vai chegar e proibir o seu filho usar celular? Lá em casa não tem filho. Lá em casa não tem mais filho. Só está eu e a Milce lá no depósitozinho lá. Né? Não tem nem lugar para pôr as coisas, não tem. A gente ficou lá. Você vê como é que são as coisas. Né? Correu. Foi parar ali. A Milce falou, eu não quero morrer. Eu quero ter uma casa antes de morrer. Eu quero um lugar. Falei, se Deus quiser, você vai ter. É, e tem a casa lá do Jaó, mas não serve. Mas não serve. Isso aqui, mas não serve. Então, vamos ficar aqui. Ótimo. Nem um apartamento, nem meu, nem nosso, não é. Aí meu chega. Aí, ela fica em pé lá no... onde ela põe o celular para ligar. Ela liga o celular lá para carregar. Aí o celular ligado, lá carregando, ela estivesse aqui, né, eu tinha que falar de todo jeito, né? Não é por causa da ausência dela, não, mas ela... Aí põe o celular lá e fica lá. Uma hora e meia, duas horas. Fica lá uma hora e meia, duas horas. E passa para cá e ri, e ri. Tá. Aí eu fico até com dó, sabe? Eu fico até. Foi, não, deixa a coitada rir, né? Passa o dia inteiro, às vezes, com problemas, não tem. Aí solta a risada lá e tal, não sei o que, em cima do trem. Aí, tal, o que está acontecendo com isso, com aquilo e tal. Aí vai passando. No mínimo, ela fica duas horas ali em pé, né? Outro dia eu fui falar para ela sentar, ela falou, preocupa com sua vida. Eu tentei várias vezes já mudar, pelo menos senta, fica aí em pé, né? Pronto. Aí, eu e ela, não tem como a gente conversar, eu tenho que, aí eu saio para lá. Ou então, eu chego, ela ainda tem o celular para poder distrair, porque se ela não tivesse o celular para distrair, ela ia lá para a televisão, como normalmente as pessoas fazem, assistir novela tal, e quem está assistindo novela não tem conversa, não tem como conversar com ninguém. Né? Aí o homem, os mais novos, vão fazer o que, Lucas? Vai para a academia, vai jogar uma bola, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, etc. Então fica cada um na sua. Na verdade, não existe entre marido e mulher, praticamente hoje não existe diálogo, não existe conversa, não existe trocar ideias. E às vezes até nem aceita, nem admite. E os filhos? Às vezes a gente quer que os filhos façam ficar longe da gente. A gente fica satisfeito quando os filhos estão com a avó. Como é o caso da Jaqueline. A avó não cuida direitinho? Cuida direitinho. Aí lá na frente você vai falar o que para sua filha? Lá na frente você vai dizer o quê? Por quê? Porque os filhos Quem está criando os filhos é a avó, é o avô, é a creche. Você pega o menino e põe na creche. Pega de tarde, põe para dormir, de noite você leva. Pega de tarde, põe para dormir, de noite você leva. Satisfeito, achando que está fazendo certinho. Entendeu, Marquinhos? E assim as coisas vão indo. Pais que usam droga dentro de casa, assintosamente, os filhos têm conhecimento, sabem do problema. Entre nós, a gente tem conhecimento de coisas dessa natureza. Que usam bebida alcoólica, e fala como se fosse normal. Né? Assiste programas, qualquer tipo de coisa, aceita. Tudo isso na presença dos filhos, das crianças. Se abre, estou me referindo à igreja, porque o mundo dá até droga para o filho dormir mais cedo. Mas isso, no nosso meio, entre, na igreja, povo de Deus, acha normal coisas que não são normais. E desperta a curiosidade da criança. A primeira oportunidade que tiver, ela vai fazer. Bebida dentro da geladeira. Às vezes a gente tem até vergonha de ver coisas que acontecem com a gente. Como nós estamos falando, a gente acha normal pegar os meninos. Está por conta dos outros. E normalmente os pais da nossa geração acham que fez faculdade, tal, não sei o quê, pronto, tá bom. Aí os meninos vão para a rua, tem contato com coisas, etc. Aí depois tatuagem, o que mais? Promiscuidade, até chegar ao ponto de trazer mulher, botar dentro de casa, né? E dessas coisas dessa natureza. Os pais estavam dentro de casa, tem coisas que você pensa assim, mas isso é exagero. Mas também não seria exagero o outro lado? Exagero. Qual o exagero? Os pais, a gente estava aqui, os pais chegavam, tá? A gente saía, porque os pais estavam ali conversando, os pais, às vezes recebia uma pessoa, a gente chegava, o pai estava conversando ali, a gente saía longe. Hoje você está conversando com uma pessoa, o outro chega, né, e não respeita. Não tem respeito. Menino está em volta, tomando conhecimento da conversa do adulto, das coisas do adulto. Às vezes a gente pensa que pelo fato de estar dentro de casa, você pode botar, ficar pelado. Você acha que pelo fato de você estar dentro de casa, você pode pôr a roupa que você quiser? Na presença dos filhos, tem gente que acha normal. Né? Eu estava até contando que um dia, né, na presença da gente ali, estava sentado, porque lá em casa tinha 8 filhos. E era um em cima do outro, assim, né? Tudo. E eu não sei por que carga d'água meu pai pegou no joelho da minha mãe. Por cima da roupa. Não foi carne com carne, não. Porque a roupa era... A roupa cobria o joelho. Né, no... A gente... Aí meu pai pega no joelho da minha mãe, não sei porquê também. Só Deus sabe. A minha mãe deu uma bronca no meu pai. Eu lembro disso. Falta de respeito. E não sei o que, papapá e tal. E tinha 8 filhos. Quer dizer que os filhos nasciam. Não foi por falta de pegar no joelho, não. Os filhos nasciam. Então, os filhos nascem, sem problema. Não precisa da gente... Aí, às vezes a pessoa não imagina, ela não imagina que isso tira o respeito da casa. As brincadeiras, conversas, risaiadas, piadas, pornográficas, tiram o respeito da casa. O respeito da casa. Eu creio que vocês vão dizer para mim que isso é um exagero. A maneira dos nossos pais proceder era um exagero. Mas hoje também não seria um exagero o que a gente está fazendo dentro de casa? Não seria um exagero o jeito que nós estamos fazendo? E aí, depois, a gente quer, por exemplo, o respeito da mulher? E não tem. Você quer o respeito do marido? E não tem. Você respeita o seu marido? Você respeita a sua mulher? Ou você trata o seu marido como um homem qualquer e trata a sua mulher também como uma mulher qualquer? Usam roupas indecentes, abusam do direito de ser vaidosos, abusam do direito de ser vaidosos. Escute. Marido discutindo com a mulher, passa de uma coisa para outra, ofensas, agressões, verbais, mesmo que sejam verbais. Está certo? Depois nós vamos cobrar respeito, vamos ter? Nós vamos cobrar direito, vamos ter? Vamos. Linguagem obscenas. Problemas que você traz da rua, no telefone, a gente esquece que está perto. E televisão, revista, tal, etc. Amizade. principalmente amizade. Aí depois que a coisa desanda, o senhor, que você quer puxar de volta, não tem. Nós temos exemplos entre nós. Um outro problema seríssimo é a gente tem uma opinião, a gente tem uma maneira de ver as coisas e quer que os filhos de repente não tenha aquilo que a gente faz. A gente faz determinadas coisas, procede de algum jeito, e de repente você não quer que o seu filho faça daquele jeito. Vê o negócio e consente, admite, aceita. A casa, ela é, não é só eu e a mulher, não. A casa somos nós. É eu, a mulher, meus filhos. Neto, bisneto, tal. Amém? Por isso é que Deus falou para Abraão: sai daí, porque nesse meio não tem jeito de eu fazer de você a casa de Deus. Nesse meio não tem jeito, Abraão, de eu fazer de você o povo de Deus. Eu tenho que tirar você daí. Então, se você, como os meninos que vão querer, vão começar suas casas, vocês já estão plenamente solteiros? Já viveu a vida de solteiro? Já sabe que vocês vão deixar uma vida para viver outra vida? Viver vida de casado. Agora é pai e mãe, agora é marido e mulher, a responsabilidade e outras coisas vai mudar dentro da sua casa. Você conhece a pessoa com que você vai casar? Você sabe com quem você casou? Você conhece você viu? Os pais também observaram? Então, gente, para a gente finalizar, nós estamos passando a hora. Os nossos filhos, às vezes, têm suas razões, seus motivos para ser desobediência. Para não respeitar. A gente subestima, brinca demais, acreditando, a gente não imagina que eles possam fazer o que eles estão fazendo. Amém? Então, os pais passam a fazer do jeito que os filhos querem. Os pais acabam fazendo do jeito, porque os filhos não têm, é normal esse respeito. Amém? Eu queria que vocês comentassem isso lá na mesa. Nós vamos ter 30 minutos. Se alguém quiser pegar um. Mas dá para comentar tudo que nós falamos? Dá? Vocês entenderam de um modo geral o que a gente está falando? Aí você vai incluir a casa de um modo geral. Você pode lembrar da casa, a casa do meu pai é um exemplo, a casa do meu avô é um exemplo, a minha casa é um exemplo, a casa do meu vizinho é um exemplo, a casa, pronto. Como está, no caso do sonho do Judá, Deus alertava ele já, não tem 2 anos, 2 anos, 3 anos, Hã? Quando ele casou, o menino já estava pronto, mas... É 2 anos? 3 anos? 2 anos. Deus alertando ele, olha, você está dormindo. Você está dormindo. Então nós vamos ter meia hora. Alguém quiser pegar um lanche, alguma coisa para poder, leva lá para a mesa e vamos conversar meia hora. Vamos trocar ideia lá. Para mim não ficar só falando aqui. Amém? Amém. Liberado, para não perder mais nenhum tempinho, vamos lá.